Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
E nesta terça-feira já cá temos a Francisca Dias Real, que nos traz o termómetro de hoje. Olá, Francisca, bem-vinda.
Olá.
E vamos começar com Lilibeth num livro, não é? E ainda vamos falar da ansiedade de Beyoncé. Mas quem é que escolheste para o quente, afinal?
Para o quente escolhi a Meghan Markle, novamente, e de facto a sua filha, a pequena Lilibeth. Como sabem, esta terça-feira, já falámos aqui várias vezes, saiu o livro infantil de Meghan Markle, o The Bench, e é precisamente com este lançamento que a pequena Lilibeth Diana Mountbatten Windsor, grande nome, não é? Faz a sua primeira aparição pública.
É um bom nome, por acaso.
É nome de realeza, de facto.
É mesmo.
E não, não é o que vocês possam estar a pensar, não há a cara da criança ao colo dos pais ainda. A aparição da bebê é mesmo nas páginas do livro da sua mãe.
Ora bem, mas a criança só veio ao mundo na sexta-feira, não é? E já está em livro.
Foi tudo estudado, foi estratégico. O que é certo é que quando o livro foi anunciado, Meghan, além de grávida, já sabia que estava à espera de uma menina. E no livro nunca é referido diretamente o nome de nenhum deles, até porque a obra é uma inspiração num poema que Meghan escreveu para o Harry no dia do pai de 2019, quando o Archie nasceu. E é nessa relação entre pai e filho que se inspira este livro. E não podia faltar a pequena Lilibeth, não é? Já que está neste mundo, veio ver por acréscimo.
Mas então, o que é que a pequena Lilibeth, vamos sempre dizer pequena, não é?
Pequena.
Cada vez que falamos
pequenina.
De Lilibeth. Okay.
Lilibeth já
é a própria,
não é?
Já é minhão, não é? O que é que ela
só
está
Lili,
a fazer nestas...
Ser?
Não percebi.
Só Lili, não sei se pode ser só Lili.
Só Lili.
Não sei.
Eu acho que eles próprios adotaram essa...
Mas só Lili, assim, tudo junto, então, só Lili?
Simplesmente Lili é muito grande.
Simplesmente, não
é?
Simplesmente Lili.
Bom, e então o que faz a Lili nestas ilustrações?
A bebê aparece então ao colo da mãe, de Meghan, que está vestida com uns jeans, uma t-shirt branca e um chapéu, assim, um look mais descontraído, e aparece a ser embalada num cenário que parece ser uma horta. E portanto se deduz que também seja o jardim dos duques. Todo o livro é ilustrado pelo artista Christian Robinson, numa espécie de aguarela, e nestas ilustrações divulgadas até agora, nas imagens que já foram saindo, há várias onde aparece Harry e o seu inconfundível cabelo ruivo. Há uma página onde Harry está sentado num banco de jardim com o pequeno Archie e ambos alimentam as galinhas, que eles, se bem se lembram, na entrevista de Oprah, foram visitar o galinheiro da casa de Harry e Meghan e até deram meia dúzia de ovos à apresentadora.
É o mundo rural de que se fala aqui.
É disto que se fala.
Todos queríamos uma meia dúzia de ovos das galinhas de Harry e Meghan.
Então não. Ora bem, e agora vamos para o morno, onde está Jennifer Lopez. Porquê?
É verdade. Jennifer Lopez, e não é por causa do Bennifer Gate que estamos vendo aqui.
Então não me interessa. Não é disso que se fala.
Desculpem lá. Mas ela também merece destaque sozinha e desta vez é isso que acontece. A cantora tem uma produtora, caso não saibam, e vamos lá ver se eu consigo dizer o nome disto. Neurican Productions, uma empresa que detém com a atriz Elaine Goldschmidt-Thomas e que acaba de assinar um contrato com a Netflix para o desenvolvimento de longas metragens, séries e outros projetos que venham a surgir.
Então, mas então devemos temer o quê em concreto? Que tudo o que elas fizerem vai passar na Netflix, é isso?
No fundo é um bocadinho isso. A plataforma de streaming passa assim a distribuir todos os projetos que forem realizados em conjunto entre a produtora e a Netflix, não é? Não sabemos ao certo quanto é que vai durar este contrato, não foi revelado, apenas que será de vários anos, é incerto.
No fundo deve ser daquelas coisas que vão ver se têm sucesso, se tiver... Continuam juntos, foram flop, rompem o contrato.
É, agora nem mais, acho que é um bocadinho por aí. Para arrancar esta parceria, e apesar da novidade ter chegado apenas esta segunda-feira, sabe-se que a produtora já tem dois filmes em andamento na Netflix: o The Mother, dirigido por Nicky Caro, e The Cipher, baseado no romance de Isabel Ojeda Maldonado. Ambos terão Jennifer Lopez no elenco, claro.
Ah, portanto, além de...
Claro.
Ah, é o pacote,
tudo à volta,
não é?
É o pacote completo. Produtora, atriz, cantora, tudo. Num comunicado, J.Lo escreveu: acreditamos que não há melhor casa para nós do que esta plataforma, que procura sempre estar à frente e desafiar o que é convencional para chegar a milhões de pessoas em todo o mundo. A cantora diz que com este novo contrato quer dar ênfase sobretudo a mulheres atrizes, escritoras e cineastas. A woman power.
Ora bem, faz ela bem, faz
e
ela
sim,
bem.
Sim, parece-me bem.
Até porque é uma miúda que deve estar a precisar de alguns troquitos, não é? A ter agora aqui um negócio. Se calhar não é, mas...
Anda nas bocas do mundo.
Pois é. Ora bem, deixamos a Jennifer Lopez e vamos até ao frio. Quem é que escolheste para o frio de hoje?
Hoje escolhi uma pessoa que eu acho que nunca esteve por aqui. Tina Knowles. Que é a mãe de Beyoncé.
Okay.
E trago porque a senhora veio em defesa da sua filha depois da internet se ter desfeito em teorias sobre se a cantora sofria de ansiedade em público. Isto porque os fãs notaram um padrão nas aparições de Jay-Z e Beyoncé em jogos de basquetebol em que o rapper toca regularmente na perna ou no tornozelo de Queen Bee.
Mas espera lá, o Jay-Z toca na perna, isso é sinónimo de ansiedade? Não estou a perceber muito bem a ligação. Isto é, se isto fosse o Jay-Z dentro de um elevador com a irmã
com a
de
irmã.
Beyoncé, eu percebia agora aqui nos jogos assim
não sei
à vista
que
toda
a gente. Falar.
Eu depois mostro-te.
Tá bem.
Por acaso também não, então, agora estou curioso.
Não, nunca viram esse vídeo.
Enfim.
Não.
Em 2021.
A testar a cultura pop.
A ignorância destas pessoas. Uma coisa incrível.
Já vos envio esse vídeo para o WhatsApp.
Tá bem.
Mas então, Nelson, respondendo à tua questão, a ligação, foram os fãs que a fizeram, têm as suas teorias e até chamaram este caso de Beyoncé Leg Rub.
Pá, parem de juntar nomes de pessoas. É pá, sério, estão a parar com isto.
Realmente. É um desafio vir aqui trazer estes nomes.
Pois é, parem com isto.
E compilaram uma série de imagens dessas várias aparições do casal, onde Jay-Z de facto toca ou esfrega a perna de Beyoncé.
Mas pode tocar e esfregar à vontade. Olha que esta também.
Em público parece que os fãs ficam incomodados e dizem que é uma forma de o rapper a acalmar dessa ansiedade, dessa suposta ansiedade que eles dizem de que ela está a sofrer. Acho que tem demasiado tempo livre para estas teorias da conspiração.
Pois, e a tal dona Tina Knowles veio confirmar a ansiedade ou veio só passar um atestado de ignorância aos fãs?
A segunda opção, Tiago. Ela veio ao público, mostrou-se indignada e veio ao público escrever um post no Instagram em que escreve: é tão cómico as pessoas dizerem que ela tem ansiedade em público e por isso que ele toca na perna. Meu Deus, pessoas, vocês conseguem transformar algo bom e saudável em algo que não o é. Parem com isso. E ela diz ainda que quem sofre de ansiedade é realmente bom ter um parceiro ao lado, existir esse toque humano, mas que não é o caso do que aconteceu entre Jay-Z e Beyoncé.
Ora bem, uma polémica do nada.
Tudo mais conhecido agora.
Uma polémica
tudo
de
mais
nada.
Conhecido.
Foi isto que aconteceu. Muito bem, está feito o termómetro.
Vamos lá ver o que é que se passou no elevador. Agora vou ver o que é que se passou
agora
no
elevador. Agora já enviei.
Sim,
já
é mais
enviei.
Já está. Ver.
Podem ir
é
ver.
Mais entusiasmante.
É, bem mais. Se quiserem, eu ponho aqui uma música da Solange para lá. Posso pôr para fechar o termómetro e assim fica a acompanhar essa vossa visualização.
Não sei se viram o que aconteceu ao Macron. Foi mais ou menos isso que a Solange...
Ah, foi?
Sim,
pá,
sim. Foi parecido.
Sim,
não, mas
parecido.
Atenção. Este estalo do Macron, isto é um péssimo estalo. É pá, não é
achas
ridículo.
Um péssimo estalo? Achas um estalo?
É um estalo
assim,
ridículo.
Um estalo tipo...
Ridículo.
Um bocadinho.
Mas é o teu tema da manhã, não é?
Não, talvez. Como é que se dão bons estalos a presidentes da República?
Sim, podia ser uma coisa sobre slaps.
Por isso é mais caso recente, se calhar. Ainda pois conseguimos arranjar aí Mário Soares e tudo, não é?
Uns clássicos.
Olha, mas isso não se viu. Isso não se viu.
Não se viu. Marinha Grande, não é?
Marinha Grande.
Enfim, deixamos o termómetro com a Francisca Dias Real. Obrigado por estas notícias.
Obrigado.
Bom resto de dia, Francisca.
Obrigada.